Amigos do FlatOut, bem-vindos a mais uma edição do FlatOut Podcast. Hoje a gente está na edição 73. E geralmente a gente sempre traz alguma referência numérica, alguma geração de carro, algum lançamento que aconteceu, enfim. Mas 73 foi, salvo engano meu, mas foi aquele ano da vitória do Emerson Fittipaldi no primeiro GP do Brasil, não é isso?
Foi. O primeiro oficial, né?
Isso, o primeiro GP oficial. E que virou o Samba Rock, que é inclusive uma história muito legal que a gente tem que contar em detalhes lá no FlatOut. Então foi um acontecimento histórico, épico, e acho que nada mais justo do que trazer aí esse carro caixão, né, como o Emerson dizia, vencedor como dessa primeira edição oficial do GP do Brasil, como essa efeméride aí pra gente lembrar. Aliás, quem teve a sorte de testemunhar, assistir e andar no autódromo antigo de Interlagos, considere um cara de sorte, né, porque... Se você aí que frequenta o Autódromo Interlagos nunca deu uma caminhada ali na curva 1, 2, especialmente as 3 e a 4 que é mais vazio lá no fundo, faça. E imagine você ir a toda aí com um carro na década de 70 e 80, um estoque, um Opala de estoque, porque é de arrepiar. E realmente aquela pista era algo fantástico. Interlagos hoje ainda acho muito legal, mas quando eu caminho ali, eu falo, meu, isso era absurdo. Eu não acredito, os caras vinham da reta dos boxes, de cano cheio para encarar uma curva como a 1 e a 2. Né?
Imagina com efeito solo, né? Que doideira que era isso.
Não, é, e com todas as limitações do asfalto, né? Uhum. O asfalto de hoje é perfeito perto do que era naquela época, né? Então os caras eram muito bravos mesmo. Então fica essa homenagem aí.
E eram quase 8 quilômetros, né? De pista.
É, quase 8 quilômetros. E lógico, essas quatro primeiras curvas aí, vamos dizer assim, as mais famosas, mas até chegar no miolo antigo de Interlagos tinha muita curva fantástica também, né? Uhum. Então, é, porra, era uma pista fantástica mesmo, uma pena que... Bom, mas também acho que se tivesse sobrevivido naquele formato, talvez a gente não tivesse autódromo hoje também, né?
Então porque foi a Fórmula 1, né?
É, comercialmente foi mais interessante, então acho que também não vamos só olhar o lado negativo, né?
Nada é pra sempre, né, Juliano?
É, exatamente, nada é pra sempre. Mas vamos lá, vamos então começar esse podcast. Tem três assuntos aí que são bem interessantes. Dois quentes, né, que são de notícias muito recentes. E um outro aí que é uma discussão bem legal que a gente vai trazer. Notícia quente aí é a saída do Michael Masi, né, dali como diretor de provas. Uma série de novidades, na verdade, que foram anunciadas num pacote essa semana pela FIA, né? pela Fórmula 1. Né? E a outra discussão vai ser sobre a Ford Maverick, a picape. Eu andei nesse carro, a avaliação vai sair muito, mas muito em breve no Autoline. Aliás, se você não assina o canal do Autoline ainda, faça essa gentileza e que você também vai se beneficiar, porque as avaliações que a gente publica lá a cada duas semanas são muito legais, são muito detalhadas mesmo, e é um patrocinador que é fundamental para a existência do FlatOut. E a terceira discussão, na Maverick a gente vai discutir em relação às picapes também, porque essa é aquela discussão, né, que o pessoal já esnobava em cima da Toro, então a gente vai conversar um pouquinho sobre para quem é e para o que é a Maverick, afinal de contas, né, e se ela tem chance de vingar no mercado. E a última discussão que a gente vai ter é em relação a dois gênios que pensam de forma... Como que eu vou dar uma boa analogia disso? Porque eles não pensam de forma parecida, eles pensam de forma oposta, mas de alguma forma eles são idênticos, né? Uhum. E tá falando do Christian Koenigsegg e o Gordon Murray. Então essa é uma discussão interessante para a gente encerrar esse podcast aí. Então, mas antes, lógico, temos o desafio do Ronco, que nessa edição está com Leonardo Contesini. Tremam todos.
Não, eu vou ser bem gentil hoje. É sério, ó. É um carro que usa um motor flat traseiro arrefecido a ar. É, não tem muitas opções. Então ouçam aí, tentem descobrir o que é. No final vem com outra dica.
Foi sucinto, hein? Foi sucinto. O que, que você acha, Mauro?
Foi uma boa dica. Foi uma boa dica. Gostei, Léo. Gostei. Essa foi
obrigado, bem. Obrigado. Muito obrigado.
Do bem. Ó, e um lembrete, antes da gente entrar na primeira discussão aí, caras, você que acompanhou o nosso projetinho do Uno, fique ligado que muito, mas muito em breve, eu diria que em menos de um mês, a gente vai ter a grande novidade aí. Quem aqui já acompanha aí já sabe do que se trata aí, né?
Mas... O pessoal do grupo FlatAlter já sabe, né?
Já sabe, aliás, acho que tá... Já, até quem tá de fora já viu que já deu uma espalhada, assim.
Né?
Mas fiquem atentos aí que logo a gente vai mandar um e-mail aí pros assinantes aí dos planos do FlatAlter com detalhes aí do que a gente vai fazer, do que vai ser o carro, né? Mas aqui publicamente eu já adianto para vocês que vai seguir uma linha diferente esse projeto, uma coisa mais clássica que eu acho que o carro que a gente pegou merece, o estado do carro, vocês vão ver. Mas vamos lá, vamos começar com esse comunicado aí da Fórmula 1, fresquíssimo, aliás, né? Você está ouvindo a gente aí nessa sexta-feira, saiu ontem um comunicado com 5 tópicos, né? Onde a FIA anunciou mudanças. E vale lembrar que no começo da semana houve uma reunião aí com alguns diretores de equipe, em especial o Toto e o Christian Horner, né? E o Toto saiu com um sorrisinho de canto e acho que agora vocês vão entender por quê, né? Bom, as mudanças, basicamente a principal, vou começar pelo fim, né? Que a última linha do comunicado da FIA, na verdade, é que o Michael Masi saiu da posição dele como diretor de provas, né, e foi oferecido um novo cargo dentro da FIA, e esse comunicado nem detalha exatamente o que, né, mas ele tomou um gancho aí, e essa que é a principal notícia, na verdade, mas o resto vai ter implicações para a partir de agora, então vale a pena a gente repassar, porque são coisas interessantes. Então a primeira mudança que a Fórmula 1 está trazendo aí em relação à forma como vai ser administrada as corridas é que eles vão criar uma espécie de VAR, né? Aquilo para quem acompanha o futebol, né? Eles vão criar um assistente em vídeo, né? É que eles vão chamar de Virtual Race Room, Race Control Room, VRC, Virtual Race Control Room. E ele vai assistir aí a direção, dar assistência, né? Aos diretores de prova em relação à aplicação das regras, né? Então vai ser uma coisa que é um pouquinho mais precisa, mas ao mesmo tempo vale lembrar. Em muitos sentidos, as regras no futebol são preto no branco, né? Boa parte delas, né? O automobilismo envolve algumas nuances e algumas coisas que acabam dependendo mais do estilo, seja que a categoria está sendo conduzida, seja do diretor de prova, para decidir ou não aplicar uma penalização. Uma penalização. Então, já até adiantando o comentário meu aqui, acho que isso vai ser útil, mas não acho que vai resolver. Acho que ainda vai ter brecha para muita polêmica, né? A segunda alteração aqui, a segunda mudança, é que os procedimentos em relação aos carros, os retardatários que estão ali no meio do bolo, né, durante um safety car, tudo isso aí vai ser revisado. Então acho que eles vão formalizar um pouquinho melhor algumas circunstâncias, que foi o que acabou culminando nessa discussão, nessa polêmica toda, né? Não foi a existência do safety car, mas sim a existência de regras que davam um pouco de poder demais para o diretor de provas para tomar algumas decisões. Eu não vou dizer que arbitrárias, porque na verdade o cara se baliza em alguns critérios para tomar essas decisões. Mas no fim dava poder para ele tomar decisões que poderiam contradizer até algumas das regras, e isso abriu espaço para uma discussão infinita e subiu até juridicamente por essa questão, né? A terceira mudança eu achei desagradável, mas enfim. As comunicações de rádio entre os diretores de equipe ao diretor da prova não vão mais ser transmitidas nas transmissões. As perguntas e questionamentos ainda vão poder ser feitos, né, pelos diretores das equipes, mas vai ser um procedimento aí um pouco mais formalizado, menos intrusivo, ou seja, menos direto ao diretor de provas, e a gente não vai saber de nada porque isso não vai ser transmitido. Com uma observação que nem todas as comunicações são transmitidas também, né? Muita gente está tomando decisões e tomando opiniões em relação aos rádios aí da prova de Abu Dhabi, mas Eles conhecem uma parte da história, né? Mas enfim. Vamos ter aí dois novos diretores assumindo o papel do Messi, né, que foi dispensado, que é o Nils Wittich e o Eduardo Freitas, português. Eles vão dividir a responsabilidade ao longo das 23 provas e não está claro nesse comunicado se isso vai ser uma coisa revezada ou se vai ser uma coisa, sei lá, de compartilhada. Bom, acho que tem que ser revezada porque senão fica 50-50 e ninguém decide nada, né? E a gente vai ter aí um senior advisor, né? Um conselheiro sênior, que é o Herbie Blash, que vai ali trabalhar junto com o Wittich e o Freitas. Então, vamos dizer assim que eles distribuíram numa tríade, né, o poder e as discussões. Lembrando que ainda há os comissários, na verdade, né? Então, é tudo um pouco bem mais diluído e boa parte das decisões que a gente muitas vezes aponta o dedo para o Messi, na verdade, estava na mão dos comissários, né? Então, ele acaba sendo crucificado, né? Mas, enfim, tem tanta mudança para esse ano na Fórmula 1, né? A gente já falou um pouquinho sobre as mudanças técnicas. Vamos falar mais sobre as mudanças técnicas, seja aqui no podcast, seja no site, no YouTube, nas nossas redes sociais. Mas essas que são as principais mudanças aí que estão vindo aí agora, né? Essa questão aí dessas mudanças de direção de prova. E assim, o comunicado é meio preto no branco, assim, já deu para entender o que os caras querem fazer. Na prática, a gente tem menos transparência aí para o público, né? Algumas coisas vão ser revistas, mas enfim. O que vocês acharam aí dessas mudanças aí? Ou melhor, o que vocês acharam também desse pé na bunda do Michael Messi aí? Como vocês viram isso?
Esse negócio do pé na bunda já era esperado, né? Foi a chantagem que anunciaram o Hamilton 2 dias atrás. Confirmaram o Hamilton, né? 2 dias atrás. Aí hoje saiu o comunicado do...
Eles pediram a cabeça do cara, com certeza.
Lógico, não, isso foi. E agora,
independentemente da opinião de cada um em relação a ter ou não razão, me parece que foi uma coisa meio negociada mesmo, né?
Com certeza. Os caras pediram a cabeça do cara e o povo topou porque falou assim, melhor isso do que ficar sem os caras, né? Então inevitável.
O Messi, ele tem... Na verdade, assim, quando a gente olha o passado, né? Muita gente fala, putz, na época do White não acontecia nada disso, né? E só que era uma época que não tinha nem essa transparência, né? A Fórmula 1 pré-Liberty era uma coisa encastelada, né? Era inacessível. Então é uma incoerência a gente buscar referências no passado, porque a coisa era tão verticalizada que a hierarquia era tão verticalizada que nós, o público, não tinha acesso a quase nada e internamente também era muito menos horizontalizada a coisa, né? Então, na verdade, o que a gente tem, e longe de mim querer defender aí o Michael Messi, que ele fez realmente não só nessa ocasião aí, né? Ele tomou algumas decisões aí que deram uma borrada, assim, vamos dizer assim, na noção de autoridade do diretor de prova. Mas o fato é que exposto a milhões de pessoas praticamente ao vivo, é inevitável que aconteçam coisas desse tipo, né? Eu acho que ia ser muito dificilmente, se tivesse essa transparência toda em toda a história da Fórmula 1, dificilmente a gente não ia ter discussões similares à que teve no fim dessa temporada, outras e outras e muitas outras vezes, né? Então, acho que vale tomar essa cautela aí só antes da gente botar aí o Michael Messi como centro de tudo, porque ele estava muito exposto mesmo. E também, eu acho que ali ele foi muito descuidado com algumas colocações que ele fez com o próprio Toto Wolff, que é um cara extremamente poderoso na Fórmula 1, né? Sócio, enorme participação, inclusive, na própria Mercedes, né? Então, pô, um cara desses não é... Não é assim, o cara é um dirigente e diretor ao mesmo tempo, praticamente, né? Praticamente não, literalmente. Então, quando você vira aí, foi com uma ironia ali, meio, vamos dizer assim, um sal na ferida, né? Quando disse que isso é motor racing, né? Que ele deixou ali como resposta ao Toto. Cara, o Toto guardou isso aí num quadro pra ser curtido com vinagre, né?
Mas essas coisas, esse cara, ele virou o boi de piranha aí, né? Os caras jogaram ele soltaram ele, né? Falaram, então tá bom, tira o cara e tal. Não vai ser, vamos mudar. Não vai... Mantém o título, mas vamos mudar tudo.
Porque no fundo é uma coisa protocolar, né? Ninguém, nem o Hamilton ia querer ganhar esse título desse jeito, né? E isso. Também nem seria correto, mas fica aquela coisa.
Temos uma demissão. Que fazer alguma coisa.
Exatamente, não vamos sair de mãos vazias com essa sensação de injustiça que nos aconteceu, né? E aí acho que foi meio que moeda. Cabeça como moeda de troca.
Mas é o troféu dele, né?
Mas do jeito que o campeonato estava se construindo, dificilmente. Porque, olha, mesmo se. Porque se não fosse isso, se não tivesse acontecido da forma como foi, o pessoal da conspiração ia achar outra coisa. Então, nossa. Não, porque favoreceram o Hamilton, porque permitiram, deram bandeira vermelha e puderam trocar os pneus. Ou não, porque demoraram para remover o carro, terminou com bandeira vermelha, favoreceram o Hamilton. Iam dar um jeito, assim, o lado insatisfeito ia dar um jeito de encontrar aí a sua reclamação. Não estou dizendo que não houve polêmica e brecha para muita discussão, que realmente esse campeonato terminou do jeito mais acalorado e polêmico que poderia acabar, né? Isso é um fato. Mas também é fato que qualquer outro desfecho ia pegar fogo de qualquer jeito, né? E eu tô curioso até para ver como é que vai ser esse campeonato agora, 2022. Se a Red Bull e a Mercedes tiverem condições de paridade competitiva, o negócio vai ficar mais bruto ali, porque agora o Hamilton não está mais na situação de status quo, né? Agora ele, vamos dizer assim, não deve mais nada para ninguém, no sentido de ele perdeu a sequência, né, dos títulos, então agora ele pode ir para as cabeças e deve estar também com, vamos dizer assim, um certo gostinho de querer pagar de volta, vamos dizer assim, esse título que ele perdeu, né? Então, eu acho que vai ser bem interessante o campeonato. Eu acho que ele vai... Não vai deixar passar muita coisa, né? O Verstappen, dentre todas as qualidades, ele é realmente um cara sangue quente e lembrava até um pouquinho o estilo do Ayrton Senna, como dividir algumas curvas no sentido de, se você não recolher, nós vamos bater, né? Não que o Hamilton não tivesse feito isso no passado, mas o Hamilton de hoje não é mais esse cara, né?
Ô Juliano, viu? Eu gostei dessa história da câmera lá, da sala virtual. Eu acho que em todo tipo de esporte, eu acho que isso é válido. Porque, meu, se você tem uma câmera que te mostra um negócio que o juiz ou o cara, o diretor de prova, ou ninguém viu na hora, mas a câmera registrou o que aconteceu na verdade, você tem que levar isso em consideração, né?
Ah, sim. Eu acho que, assim, a Fórmula 1 já faz uso disso, mas, até eles têm que fazer, mas eu acho que não existia aí alguns recursos que eles vão implementar agora em tempo real. Então, por exemplo, dá para perceber isso, por exemplo, naquela ocasião do brake test lá que o Verstappen fez, que culminou naquele totó que o Hamilton deu na traseira dele, né? Ali foi tão sutil que muita gente, eu mesmo, achei que ele não tivesse feito. E aí, um tempão depois, dia seguinte, a FIA soltou comunicado dizendo que analisou a telemetria, etc, 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 e que ali ficou claro que ele desacelerou em não sei quantos G e não sei o quê. Eu imagino que esse Virtual Race Room vai trazer ali não só as imagens que hoje já se fazem uso, mas vai trazer dados, eu acho, entendeu? Acho que acho que tudo ali já vai estar mais bem instrumentado para o cara tomar uma decisão mais acertada, mais rápida, entendeu? Porque na Fórmula 1, sim, o cara não consegue acompanhar tudo que acontece ao mesmo tempo de uma vez, né? Então as decisões da Fórmula 1, inclusive, são investigadas, né? Sempre tem aquela... Acontece uma situação de pista, carro 13, 24 vão ser investigados, não sei o quê. Nesse momento, eles já estão olhando ali material em vídeo, mas eu acho que havia alguma limitação técnica em relação ao nível de informação que se tinha, né? E eu acho que vai melhorar bastante, eu acho que vai dar menos margem a esse tipo de polêmica, né? Não essa do encerramento da prova de Abu Dhabi, mas em relação a outras, como esse break test e outras coisas que... E acho que é muito necessário hoje em dia também, porque, cara, as pistas estão favorecendo um pouquinho de abuso dos pilotos, né? Porque tudo, basicamente tudo asfaltado. E os carros freiam demais dentro da curva. Então, numa situação que você tem paridade de contenedores, como foi no ano passado, é óbvio que vai pegar fogo o negócio. Então, ter um pouquinho mais de precisão, acho que faz bem.
É, e esse ano, eles preveem todo mundo com diferença de 0,3, né, se não me engano. 3 décimos. Eles falaram, eu esqueci agora. A diferença entre os carros vai ser ainda menor, entre o primeiro e o último.
É, ali eu acho que, eu não sei em base do que, né, que eles estão tomando essa... Porque os carros estão nascendo de novo agora, né?
É.
Mas... Uma coisa é verdade que eles vão ter condições de andarem mais próximos, né? Mas eu acho que tem chance de alguém aí descobrir um coelhinho na cartola e acabar saindo muito na frente. Vamos ver, tomara que não. Tomara que não. Mas acho que é isso, pessoal. Acho que a gente só queria pontuar essas decisões aí. Se você está acompanhando nosso podcast aí no endereço flatout.com.br/podcast, deixa sua opinião em relação à saída do Michael Masi. O que você acha que pode melhorar com esses novos dois diretores aí, com bastante experiência em Le Mans, inclusive, enfim. Vamos ver o que vem aí, né? Mas deixa sua opinião por lá, que vai ser muitíssimo bem-vinda. E mais alguma coisa que vocês querem colocar aí sobre isso?
Acho que não. Não.
Tá, então, antes da gente falar aí sobre a Ford Maverick, cara, tragam aí as matérias de destaque aí do site flatout.com.br. Lembrando que são matérias exclusivas para assinantes, geralmente a gente traz aqui. E a sua assinatura faz uma enorme diferença para tudo que a gente faz, né? A gente está presente em tantas plataformas, né? Redes sociais, YouTube, Instagram, aqui podcast que você está ouvindo. Mas o que realmente paga nossas contas, permite que a gente continue fazendo, são os assinantes dos planos lá do site do Flatout. Então, se você tem a condição, se você gosta do que a gente faz, considere ser um assinante, que realmente faz toda a diferença para a gente. Mas vamos lá.
Vamos lá. A primeira matéria que eu vou indicar, é aproveitando que o Google considerou um Porsche 911 sensual demais... Eu fiz uma matéria chamada "Você nunca viu o Flat 12 do Porsche 917 desse jeito", que é uma matéria em que a gente conhece esse Flat 12 por dentro, em fotos, conhece todos os detalhes mecânicos, os detalhes de construção desse motor. 917, a gente já contou a história dele, né? A gente já tem uma matéria, digamos, pornográfica sobre ele, e dessa vez são até usei na chamada do Instagram, né, o Porsche 917 manda nudes, né, que é o motor do Flat 12 desmontado. E o outro é o guia de compra do Fiat 500, que outro dia eu dirigi um certo Fiat 500, não do jeito que eu deveria, que eu merecia, e eu acho que esse é para quem viu os bastidores só, e eu achei que pode ser um carro legal, um carro usado, então a gente colocou ele no guia de compra, então a gente conversou com os proprietários, como sempre, e para descobrir tudo o que você precisa saber antes de comprar um Fiat 500, que é o título da matéria e está na página inicial do site.
Beleza, eu vou indicar duas matérias também. A primeira, como não poderia deixar de ser, a entrevista que eu fiz com o Jerry Cunningham, o criador da Glasspack, né? Um dos criadores da Glasspack, né? Ele e o sócio dele, o Donald Pace, né? E o único que está vivo ainda é o Jerry Cunningham, né? Então a entrevista foi com ele. Eu passei mais de uma hora conversando com o Jerry, ele está em Portugal, aposentado em Portugal. E a história dele é um negócio assim incrível, gente. Tem coisa que eu não vou falar tudo que tem aqui, mas quase toda a indústria nacional da década de 60 até final da década de 80, e de competições também no Brasil e fora, tiveram um dedinho dele lá. Ele tem participação num monte de coisa totalmente inesperada aí que a gente não espera. É uma história muito legal da Glasspack e do Jerry como pessoa. Vocês não percam lá, que ficou muito legal mesmo. A história dele é algo sensacional. E depois a outra é uma que saiu na sexta-feira passada, Depois que eu e o Léo fizemos aqui o podcast da semana passada, que a gente falou pra caramba sobre o Porsche 930 da Singer, né? Eu resolvi fazer uma matéria sobre o 930 original, né? O turbo, né? O original lá dos anos, de 1976, né? Como nasceu e o que era na época, né? Que foi um carro assim, marcante para a década, pra do meio da década de 70 para frente, né? E é uma matéria que gostei muito de fazer e tá lá no fretado Porsche 930 ou turbo. Beleza? Essas duas aí.
Maravilha. Cara, vamos então falar agora de Ford Maverick.
Maverick
pra mim é difícil isso, né, gente? Como que eu vou falar esse nome sem pensar no cupê, né? Mas é isso que a Ford quer, né? Eles pegaram esse nome aí pra uma proposta completamente diferente. Pelo menos isso eu acho que eu não fico ofendido com isso, sabia? Eu acho até legal. Isso sim, pegar um nome pra fazer um negócio, um produto completamente diferente, mas mesmo, né? Acho que tudo bem, vai. Acho que nesse caso até passa, se bem que eu lembrei do Eclipse. Enfim, acho que o produto tem que ter. Acho que o produto tem que ser bacana, né? No caso, ele tá falando de um produto bacana, no fim das contas.
É isso aí.
O Maverick acho que fez jus ao nome, apesar de uma proposta completamente diferente. É um vídeo que a gente vai publicar, inclusive, pessoal, lá no canal da Autoline, muito em breve, então fiquem ligados aí, como eu falei, né? E aqui a gente vai trocar uma ideia sobre ela, né? Vou dar uma pincelada aqui rapidinho na apresentação sobre esse veículo. E aí depois a gente discute, eu queria ouvir a opinião aí do Mal e do Léo a respeito dela. Como vocês sabem, a Ford decidiu mudar completamente o seu foco, né? Não só no Brasil, de forma mundial também, mas aqui no Brasil ficou um pouco mais forte a tinta porque passou a ser importadora, né? Parou de produzir veículos, né? E junto com a Bronco Sport, Mustang e afins, a gente tem a Maverick chegando, que já era algo sabido, né? E ela é uma picape monobloco, exatamente como é o caso da Toro. Só que aqui, utilizando evidentemente uma plataforma da própria Ford, a C2, né, que é da Escape, do Focus que a gente não teve, da última geração. E que é a mesma do Bronco Sport também, né? Eles, inclusive, são fabricados na mesma planta, lá no México, em Hermosillo. Só que a Maverick tem um trecho bem mais longo do que a da Bronco Sport, né? 40 centímetros mais longo, tem um monte de reforços estruturais na região da caçamba, como toda picape, né? Mas eles são ali meio que irmãos ali, tá? Então o conceito mecânico é o mesmo, né? O 2.0 EcoBoost, na Maverick com 253 cavalos, câmbio automático 8 marchas, tração 4x4, mais uma diferença muito importante que quase passou batido por toda a imprensa, se eu não tivesse aqui me achando, mas enfim, mas é verdade. Feito uma pesquisa um pouco mais apurada sobre o sistema 4x4 da Maverick, que não é igual ao do Bronco Sport. O Bronco Sport, ele usa o sistema GKN Twinster, que é o mesmo do Focus RS, é um sistema super avançado, com duas embreagens no diferencial, um para cada semi-eixo, ele tem um controle de guinada, né? Então ele é praticamente um sistema tipo a lá GTR, né? Consegue controlar a atitude do veículo tanto para ajudar na dinâmica no asfalto quanto também para ajudar no fora de estrada, né? Então é muito mais avançado do que um LSD, um autoblocante, justamente que ele consegue em tempo real mandar o torque para a roda que quiser, do jeito que quiser, né? Então é um negócio realmente bem impressionante. No caso da Maverick, é um sistema bem mais simples, fabricado para GKN também, mas é uma embreagem só e ali no acoplamento do, vamos dizer assim, do cardan, entre aspas, né? Então, é basicamente vai ligar ou desligar ali o eixo traseiro, né? Com algumas cargas intermediárias entre isso, mas não tem um controle de um lado esquerdo para o direito, entre semi-eixos, nada avançado. É um sistema que usa o sistema de freio normal, como o da Toro e de outros veículos da Volkswagen também, né, que eles chamam de LSD eletrônico, né, quando pinça de um lado, torque vai parar para o outro lado, que funciona até bem, mas tem um problema no Ford Estrada, que ele é reativo, né, primeiro precisa distracionar para ele dar a pinçada, só que dependendo da encrenca que você tá, o que você não quer é distracionar, né, então é um sistema que é meio que duas facas, dois legumes, e quem não tem experiência com ele também não consegue sair da encrenca, porque para sair da encrenca com um sistema desse tem que pisar fundo, é meio contraintuitivo. Então é um sistema que tem algumas limitações, né? Mas, feita a crítica, né, em relação a isso, É uma picape que eu achei bem interessante. Aliás, olhando em fotos, acho que você já tem uma noção, mas vendo de perto, ela tem aquela postura de picape dos anos 90, aquelas esportivas, tipo a Cyclone.
Ranger Splash.
A S10SS, até a RAV10, essa coisa de picape com cara de americana grande, mas picape, baixa. Né? Mais baixa. Com a roda meio pequena, assim. Então fica uma coisa meio bem americana mesmo, assim. Então achei interessante a beça isso aí. Esse estilo vai cair, assim, com uma luva. E achei interessante também que é bem diferente do estilo da Toro. E isso é bom. Cada uma tá jogando um jogo ali. Cada um de nós tem uma opinião em relação a isso, se concorre ou se não concorre, né? Mas enfim, a gente pode até discutir isso daqui a pouquinho. Mas o fato é que elas têm propostas de design bem diferentes, então achei isso aí bem legal. Vem para cá a versão só, a Lariat FX4, que é a topo de linha, né? 246 mil, preço aqui de São Paulo. Então tem um monte de recursos ali de assistência, né? Frenagem emergencial semi-autônomo e tudo mais, mas não tem, por exemplo, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, né? Tradicional, né? E também não tem aquela câmera na frente que a Bronco Sport tem, né? Então tem algumas limitaçõezinhas, sendo que a mais estranha que eu achei é que não tem sensor de estacionamento nenhum, que você pode adicionar como opcional na concessionária, mas não vi lógica disso, já não vi no pacote. Bem como a falta da capota marítima, né? Vem a caçamba exposta ali, né? É algo que eu acho que talvez seja bem cultura americana, mas aqui pro brasileiro eu achei que foi, pô, mas nem isso, né? Dá aquela que a sensação disso, né? Mas enfim, mas eu só, antes de passar a palavra para vocês, só uma pincelada de impressões, né? As impressões completas eu vou estão presentes no vídeo que a gente vai publicar no canal do AutoLine. Mas é uma pegada muito assim, bem mais automotiva do que você espera, né? Aquela coisa de picapona chassi, aquela coisa que navega e não sei o que, não existe aqui, né? São respostas imediatas, Ela é mais baixa, inclusive, do que o Bronco Sport, então, apesar de trechos mais longos, né? As reações são rápidas, assim, é uma coisa meio de SUV mesmo, né? Então, eu achei interessante. Ao mesmo tempo, você tem quase 1.000 litros ali de caçamba, né? Então, acho que funciona bem, né? Mas, enfim, tem até mais coisas que eu queria pontuar, mas estou me esticando muito aqui. Queria ouvir de vocês aqui o que vocês acharam da Mossoila.
Vai lá, Mal.
Posso falar, Léo?
Pode. Então, queria devolver uma pergunta para o Juliano, mas melhor você falar.
Eu gostei muito da ideia do carro. O carro está sendo... Vou fazer um parênteses aqui. O carro está sendo um sucesso imenso nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos lá, ele foi o pulo do gato. Não é a primeira picape monobloco que foi oferecida, principalmente nos Estados Unidos, mas principalmente aquelas Ridgeline da Honda lá, que é a mais conhecida, ela eram picapes esquisitas, né? Não era aquele... A grande coisa da Maverick é que ela é uma picape com cara de picape. Ela é uma F-150 barata, né? Uma F-150 pequena, né? E com todas as vantagens do carro monobloco e mecânica moderna e tudo, com motor forte... O interior eu gostei muito, assim, nas imagens. E tá um sucesso, assim, estrondoso lá. E lá ele é preço, porque é fabricado lá também, né? Meio preço de Corolla, as mais baratas, né? Tem umas versões mais baratas que dão preço de um Corolla lá, né? E lá nos Estados Unidos, né? E que é como é a Toro aqui, né? A Toro não custa mais ou menos o que custa um Corolla, porque os dois são fabricados aqui, né? Então, eles são... E a Toro, você não vê o sucesso que é aqui? E por quê? Porque picape... picape monobloco, que você não perde quase nada. Perde, lógico, um pouco pelas rodas grandes, como qualquer SUV, como qualquer coisa de você não... De ser um pouco exagerado no tamanho, mas você ganha praticidade da picape, de poder carregar mais coisa, né?
É um SUV que você pode lavar o porta-mala, né?
Não, e você... Cara, picape é um negócio útil pra caramba, cara. Útil pra caramba. Então, é meio como é o sucesso da Toro aqui. A Toro tá um puta sucesso, por quê? Porque é uma picape e tudo é menor do que essas... Carrega menos que umas picapes com chassi e tal. Mas, assim... Meu, pro que o pessoal usa, tá ótimo, tá perfeito. E dirige muito melhor, porque não tem chassi, né? Que fica entre nós, né, cara? Chassi, depois que de 1923 pra frente, ficou obsoleto. De 1923, quando lançou o Lancer Lambda lá, os caras, porra, sem chassi é muito melhor, hein? Então,
99 anos, ó.
É, já tá obsoleto. O pessoal gosta. Tem utilidade para certas aplicações de carga altíssima e tal, bababi, bababá, sim.
Que mas são os picapes médios e grandes, né?
Mas é obsoleto. Tem o seu mercado, tem o seu lugar, tem, mas é obsoleto.
Ah, mas é justamente esse o meu ponto sobre a Maverick.
Uhum.
É, no fim das contas, eles criaram não só a Ford, né? Mas a Ford está se dando muito bem com isso, com a Maverick. Mas essas picapes monobloco, elas foram criadas para pegar o público que não precisava do chassi, mas que queria uma picape, né?
Uhum.
Então, eu acho que está aí o grande sucesso de todas elas. Todas.
Eu te falo Toro, o que eu acho.
Ah, Toro. Eu... Nos Estados Unidos teve a Honda Ridgeline, que existe até hoje, né?
Sim. Tem a Santa Cruz da Hyundai, que
a Santa Cruz da Hyundai, você tem a Toro.
O ponto é o seguinte, é que aqui no Brasil, bom, aqui no Brasil começa que a gente tem a cultura, eu vou dar um nome aqui, né, mas a gente tem a cultura centro-oeste, né, vamos dizer assim, que é a fazenda, o chão acidentado e eu acho que interior de São Paulo também, enfim, essa coisa da picape. Essa cultura do puta picape, ela precisa ser um veículo fora de estrada, tipo, o mais fora de estrada que for possível, né? Uhum. E é coerente, e na verdade por muito tempo no Brasil foi coerente esse pensamento, né? Década de 60, 70, 80, 90, dependendo da região até hoje, na verdade, você precisa de um veículo como esse, né? Qual que é o lance que aqui que eu tô falando essa cultura central? Porque a gente tem um contraste cultural com os Estados Unidos, por mais... que o pessoal ali do meião no Brasil se inspire, se espelhe na cultura do meião dos Estados Unidos também, tem uma diferença fundamental, que é a seguinte, qual que é a origem do termo picape, afinal, né?
Uhum.
Picape é um veículo para carregar coisas.
Para recolher coisas, né?
Não, é exatamente para coletar coisas, não é um veículo para você atravessar o barro e uma pirambeira ou não sei o que, enfim. Então, a demanda básica e essencial que a picape precisa atender é carregar coisas. E se ela carrega coisas, ela pode ser um veículo que pode ser um off-roader com chassi, 30 centímetros de curso de suspensão, etc, etc. Ou pode ser um veículo um pouco mais voltado para o asfalto também, né? Então, nos Estados Unidos, você tem, assim, mesmo na época das picapes com chassi, os exemplos que eu dei mesmo, S10 SS, a Cyclone, enfim, por que existe esses veículos, gente? Não, você vai fazer um off-road com S10 SS mesmo, dessas baixinhas com roda menor, com uma RAM V10, você vai fazer? Isso vai ter problemas. Então, assim, tem uma diferença, vamos dizer assim, na recepção do que uma picape precisa fazer lá e aqui, né? E eu acho que cada vez está mais claro, incluindo o pessoal do interior do Brasil e do interior de São Paulo, enfim, do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste, que existem muitas aplicações que é um picape dessas aí, como a Toro ou a Maverick, que são muito bem-vindas, porque quando a gente está falando de uma picape que é para carga mesmo, extrema, como o Mal falou, o chassi ele aguenta mais carga mesmo, né? Então, eu acho que nesse sentido... Para muita gente ainda faz sentido a picape chassi, mas especialmente a chassi cabine simples, né? Uhum. Que aí sim você tem ali 2 mil litros de volume, enfim, você tem uma infinidade de volume.
É um caminhãozinho, né?
Um caminhão, exato. É. Agora, vamos olhar de forma verdadeira as picapes cabine dupla, mesmo as com chassi. Qual que é o uso real que o pessoal faz disso?
É
realmente todo mundo faz esse uso aí, extremamente hardcore? Não. Porque já é um veículo que ou ele já está sendo conjugado com meio que um veículo familiar que precisa atender fazenda e alguma coisa assim. Uhum. Ou às vezes já é um veículo recreativo mesmo. Que o cara não recreativo no sentido de off-road, mas no sentido de, cara, eu gosto da picapona aqui. E o maior exemplo disso é o pessoal que põe essas rodas grandes nessas picapes. Então,
Você vê, isso ficou claro. O posicionamento da Ford, da Maverick ficou muito claro. Porque assim, a Ranger 2.2 está numa faixa de preço inferior à Maverick. E a Ranger 2.2 normalmente são as workhorse, né? os carros de trabalho, as picapes para dar pau. E a Maverick acabou posicionada como modelo de entrada das picapes mais luxuosas, que seria as Ranger com motor 3.2, as versões mais equipadas da Ranger, né? Sim. Que são as picapes que o pessoal escolhe para viajar, para andar no asfalto. Não são as picapes essencialmente de trabalho, né? Eu acho que o mix ali é metade para... não sei se chega a ser meio a meio, mas uma boa parte é para uso urbano, rodoviário, uma boa parte é para uso para carga e fazenda, né? Dessas ranger mais claras.
Eu vou dizer um negócio para vocês também, cara. Eu fui fazendeiro uma época, né? Eu contei essa história para vocês já?
Contou, que vocês tinham uma Blazer e a Pampa, né?
Blazer, Pampa e tivemos uma C20 também, né?
Ah, é verdade.
Tivemos uma C20, antes da Pampa. A C20 foi trocada para uma Pampa, com só vantagem, na minha opinião, cara. Nossa. Sinceramente, só vantagem, cara. Porque a C20 não tinha tração nas quatro, né? E a Pampa com tração dianteira, eu nunca atolei lugar nenhum. A C20 atolou muito, mas porque tinha barro. A fazenda nossa era em Belmiro Braga, do lado de Juiz de Fora. Era molhado, barro mesmo, cara, sabe? Pra todo lado. A gente, lá o que virava era Pampa e Fusca, né? Porque não atolava, né? Em lama, né? Em lama de verdade. Eu sei que existem outras situações off-road, de fazenda, que precisa de tração nas quatro. Mas, cara, eu fiz muita coisa com Pampa, com pneu lameiro, né? Lógico, né? Pampa tinha pneu lameiro. Era misto, Pirelli MS na época. Era radial, mas era biscoitudo, né? E, cara, saía de tudo e carregava coisa pra caramba. E ali que eu falei, porra, e era um carro, cara. Nas estradas podia andar bem, ela tinha estabilidade legal, andava bem. Era econômica, era 1.8, AP 1.8. Quer dizer, eu nessa época, a gente comprou a C20 como qualquer um que vai pra fazenda. Ah, precisamos de um negócio forte, né? Porque lá é no meio do mato. Porque era no meio do mato mesmo, não tinha estrada, não tinha asfalto. Asfalto era 20 quilômetros pra chegar no asfalto. Então, a gente sempre pensava, só tem vantagem. Estrada esburacada anda melhor, porque a suspensão trabalha melhor, não fica aquele eixo pulando pra caralho lá atrás, chacoalhando tudo. E depois também andando muito de van grande, depois também a trabalho de van grande tipo Sprinter, eu descobri pra mim a gente consegue trocar quase todo o carro com vantagem para um carro com monobloco. E a grande coisa da Maverick aí, é que ela tem cara de picape, gente, porque até agora, todo mundo, até a Toro, quando você fez, fica aqueles negócios meio, sei lá...
meio automotivo, né?
Não é uma cara de picape. E a grande pulo do gato desse carro aí, não é o monobloco, que é legal também, mas é botar um monobloco numa picape com cara de picape. E isso eu acho que vai mudar o jogo, cara. Porque o design, a cara do bicho, faz uma diferença. Agora todo mundo olha, isso é uma picape. Não olha mais daquele jeito, aquele atorado.
Verdade. É bem mais difícil você olhar pra Maverick com desdém pro design. E tem um detalhe que é fogo. A Toro é muito melhor em capacidade de off-road, pelo menos em ângulos, do que a própria Maverick. A Maverick, ela é bem mais baixa, bem mais baixa. O ângulo de ataque, ó, da Maverick é 20,6 na dianteira. A Toro, a Ultra, né, é 25,1. De saída da Maverick é 21,2. A Toro Ultra é 28,6, quase um terço a mais. É superior, o da Toro é melhor que o da Ranger Storm, inclusive, que é 27 graus a ângulo de saída. Só que. Então, esse pessoal que quer vacalha pra caramba a Toro, pô, é uma injustiça, né? Mas.
Eu tenho uma pergunta pra você.
Diga.
Você quer terminar ainda?
Eu já falei.
Você tá comparando com a Toro.
É.
Faz sentido mesmo?
Eu acho que faz. Mas é uma intersecção, não vou dizer que é estreita, mas ela não é completa.
É meio por acaso, assim.
A gente não pode pegar e falar que Maverick concorre com Toro, tipo, botar um círculo em cima do outro. Mas, se você pegar a Toro Ultra, a Toro Range, que tá ali, 200 e beliscados mil, Pô, o cara
214,
que
tem a
condição...
a
outra. É, o cara que tem a condição de pegar uma dessa aí, você aperta pra pegar mais trintinha pra pegar uma Maverick, entendeu? Uhum. Então, pra mim é bem evidente que elas concorrem, assim, sim, porque não estão juntas, né? Não tem, assim, um overlap, uma sobreposição de preços, né? Mas não tá tão distante, assim, pô, um pouco mais de 10%, pra gente simplesmente olhar como coisas opostas. E aí, se a gente olhar a proposta... é bem próxima, né? Uhum. A Toro tem até uma capacidade no Ford Estrada melhor, né? A Maverick é uma pegada mais esportiva. A Maverick anda uma barbaridade pro outro lado. Anda que nem um Golf GTI de reta,
então,
né?
Isso que eu ia falar também, Juliano. Tem outra picape que anda assim? Não tem, né?
Ah, não tem. Com essa dinâmica, não tem.
Pra que? Com dinâmica, pra... não, não tem.
Mas esquece até da dinâmica. Andando. De bota os dois na reta.
Não, não, tem... isso tem as RAM e tal, né?
Ah, não, a RAM, mas...
A Maroc V6, ela não anda forte.
Mas eu tô falando das picapes médias aí.
É, sabe por quê, mal? Porque você pegar essas picaponas aí, que não, mas eu tenho 200 e muitos cavalos, pesa 2 toneladas e 200, 2 toneladas e 300. Então, a Maverick pesa 1.700, quase 500 quilos a menos.
É, o peso de um Volvo V60.
Então, ela vai dar pau em toda, ela anda mais do que todas essas coisas também, e vai ser mais econômica.
Ah, sem todas essas picapes. Não, assim, pro. Vamos lá, né? No fim das contas, um pessoal fã das picapes chassi, com todo o respeito aí a quem acha que é insuperável, né? Mas no fim, a vantagem da chassi ela é bem estreita, né? Se concentra em basicamente duas coisas. A gente tem um curso de suspensão maior, é bem evidente isso, especialmente a traseira, tipo, geralmente tem mais de 20, quase 30 centímetros de suspensão de curso, dependendo do veículo. E é lógico que a gente tem uma estrutura mais parruda, então uma capacidade de carga maior, né? Mas é basicamente isso, todo o resto é pior.
Carga e reboque, né?
Reboque faz muita diferença também.
Mas todo o resto é pior. Então assim, dinâmica, conforto... Conforto no fora de estrada, porque tem gente que acha que por fato de ser capaz, significa que é gostoso, não é nada.
Não, chassi, pula pra cacete.
Chacoalha o seu esqueleto inteiro. E o espaço interno, especialmente atrás, é uma
aproveitamento
merda.
Aproveitamento de espaço, né?
Aproveitamento de espaço é pior. Bebe muito mais, porque pesa 500 quilos a mais. Anda muito menos. Esterça muito menos por causa do chassi. Então, assim... Quem, mundo real, anda de picape, sabe ali que enche um pouco o saco às vezes, entendeu? Então, às vezes a gente vê no Instagram, a pessoa falando, só vocês que acham que a Toro tá pegando comprador de cabine negativo, meu filho.
Não, tá
a preocupação,
está mesmo.
A preocupação vem de quem tá fabricando as picapes com chassi, assim. Não é, lógico que, da mesma forma que eu falei da Maverick versus Toro, essa pergunta que o Léo fez, não é uma sobreposição completa, né, gente? Não é assim.
Eu acho que
todo
a Maverick que... vai pegar a Maroc também.
Vai.
A Maroc V6, né?
Você vai. Não toda a clientela, de novo, né? Mas vamos lá, uma fatia meio gordinha ali daquele pessoal que quer. Até porque a Maroc tem uma característica positiva que das chassi é a que mais parece monobloco. Isso. Mas tá longe ainda, mas é a que mais chega perto
do
monobloco.
É mesmo, é boa, né? É muito boa. Mas, Juliano, eu vou te falar, eu que adoro picape, mas eu não tinha vontade de comprar nenhuma dessas picape grandes aí, grande para nós aqui brasileiro, S10, Ranger, Amarok, sem vontade nenhuma. E gosto de picape, adoro picape.
Você que é um Moroc, né?
Eu morro de vontade dessa Maverick, cara. Se pudesse, eu ia comprar uma. Se eu tivesse dinheiro, se fosse um cara que tem dinheiro. Hoje eu não teria nenhuma dessas aí. E provavelmente teria uma pequena só para ter uma picape. E agora com essa daí eu comprava, como meu carro, sabe? Para usar isso é picape, entendeu?
Aí você vê, né? Para mim, acho que o único pênalti para mim, pensando eu, pessoa física, é que é 5 metros de veículo, ainda é bastante coisa. Mas, pô, imagina que legal você ter uma picape dessa para levar sua Austrália. Você consegue viajar ainda, dar uma acelerada boa, não bebe tanto. Aliás, o consumo me surpreendeu também. Consumo, esse pouco tempo que eu fiquei com ela, foi melhor do que o declarado. O declarado é 8,8 na cidade e 11 na estrada. Mas era fácil chegar a 12, 12,5 na estrada.
12,5.
É isso aí.
É um puta produto, fala a verdade, cara.
E ela tem a grade dianteira ativa, né, também.
A grade ativa. Todos os produtos Ford recentes têm essa grade para reduzir o arrasto e tal.
A espintinha também.
E... E aqui na desenvolvimento nacional, pessoal de Tatuí, eles introduziram um batente hidráulico na suspensão traseira, no amortecedor traseiro. Então ficou até um pouquinho melhor, não dá aquela pancada seca quando estica a suspensão. Ficou bem legal, eu gostei. Acho que vamos ver os desdobramentos dos próximos capítulos, né? Eu acho que produto a Ford tem de sobra, né? Agora ela precisa cuidar da própria imagem, precisa cuidar dos clientes, né?
Não tem mais concessionário em lugar nenhum, né?
Aqui investir nas concessionárias.
O showroom vai ficar bonito, né? Com Mustang, imagina, Mustang, Maverick, Bronco e Ranger, cara. Que showroom, hein?
Exato. Agora falta o showroom ser bonito, né, dona Ford?
Falta.
Tá meio triste esse ladrilhão branco.
Contratar um arquiteto aí.
Eu falei, ó, na época que eles anunciaram isso, a primeira coisa que eu perguntei, falei, gente, vocês precisam? Não, já atendemos com Mustang, gente. Não seja teimoso, o negócio não tá.
Já atendemos com Mustang.
Não tá legal pra receber o cara aí.
Fiat vendendo Alfa Romeo, né, cara?
Exato. Pô, gente, vamos lá, né? Botar a mãozinha na cabeça, né? Ciência. Mas enfim. Mas acho que é isso. Tem mais alguma coisa aí para dizer aí de Maverick?
Acho que não.
Então vamos para essa última aí, que é um assunto interessante. Não sei nem qual vai ser a extensão desse papo. Talvez seja curto, talvez não. Que é essa questão do Koenigsegg e Gordon Murray. Marco Antônio Oliveira está com a pau.
Então, isso é... O Léo fez, algum tempinho atrás, uma matéria. Foi no dia 1 de fevereiro, ele fez uma matéria sobre que ele falou justamente sobre isso, né? Que a gente fala, tem o Gordon Murray, a gente cansou de falar dele já, né? A gente sabe que o Gordon Murray, o que significa nos carros dele, como ele faz e como ele chega na pureza, né? do design de carro esporte. O Koenigsegg, ele é um cara que... Na verdade, ele é aquele sueco que não tem um cabelo no corpo, né? E ele tem uma história totalmente diferente do Gordon Murray, né? Ele é um cara, primeiro por ser sueco e depois por ser um engenheiro que ele fundou a empresa dele e é apaixonado por tecnologia, né? Então, mais eu acho até do que qualquer outra coisa. Tecnologia é o do automóvel de verdade, né? Tecnologia de verdade, né? Não... bobeiragem, né? Ele procura inovar realmente em coisa que interessa para melhorar. Mesmo que fique complexo essas coisas que ele faz, essas coisas. Então, ele tem... Basicamente, ele tem o Free Valve, né? Que é um negócio super legal, que seria o acionamento de válvulas pneumática com controle eletrônico, né? Que é basicamente você abandonar aquele... Vamos falar a verdade, isso é uma evolução que parece super lógica, né? Você abandonar o comando de válvula, né? Porque o comando de válvula, ele tem um monte de limitação. É porque até hoje a gente não descobriu uma maneira melhor de atuar a válvula. Mas ele é um negócio, as limitações dele estão no fato dele ser um eixo, né? Ele ser um eixo, então você tem que colocar as geometrias fixas nele, né? E girar ele e nessa rotação você acionar as válvulas, né? Com excêntricos. E a gente já fez variador de fase, né, que mexe, você dá uma segurada nessa girada dele, ou avançada na girada, né, então, eletronicamente. A gente já fez dois perfis diferentes de comando para acionar a válvula, para ter um em baixa rotação e em alta rotação, que é o VTEC. A BMW já fez esqueci o nome do sistema dele, mas é o que ele faz o levantamento continuamente variável.
Valvetronic.
Levantamento continuamente variável, que pode até eliminar a borboleta do acelerador, que é um negócio incrível, né? Tudo isso.
Acelera, mas com válvula, né?
Mas o mais... O topo disso é esse Free Valve. Você... acionar diretamente, individualmente, cada uma das válvulas eletronicamente, né? Isso, eu, na minha opinião, não tenho, eu acho que é o futuro mesmo. Mas o único cara que está olhando atrás disso ativamente, por incrível que pareça, é essa empresinha pequena lá na Suécia. Eu acho uma evolução, para mim, é difícil, mas vai ter que acontecer uma hora dessa, né? E ele está perseguindo isso. Então esse é um exemplo. O outro exemplo é aquele, é o Direct Drive dele, né? Que ele fez um sistema híbrido elétrico a gasolina, que ele usa o elétrico meio como um substituto da transmissão, né? Ele faz o motor elétrico que tem torque alto a 0 RPM, né, para mover o carro, e depois só fica com uma relação, é quase um direct drive, eliminando a transmissão, vamos dizer assim. Uhum. Um negócio super interessante também. É uma maneira diferente de fazer um híbrido, né? E por aí vai. Ele tem o câmbio novo dele lá, né, o Light Speed Transmission lá, que também é uma loucura, que eu sinceramente não entendi direito ainda. Preciso dar uma olhada com mais calma.
Que pula a marcha, né?
Ele pula a marcha, ele tem um monte de coisa super interessante lá. Mas é um cara que... O Gordon Murray é o cara da simplicidade. É o cara que tem aquela mente dos anos 60, né? Que você precisa de um carro leve, simples. Não que você não use tecnologia, não use coisa avançada, materiais e métodos de construção avançados. Ele usa, por exemplo, tudo em fibra de carbono, e tudo é o topo da tecnologia em termos de material e construção. Mas para fazer algo simples, para você reduzir ao essencial, né, do automóvel, né, que é a filosofia do nosso amigo Colin Chapman, né, trazido para o mundo de hoje pelo Gordon Murray, né. O Kenny Segg, ele é um cara que está olhando para um futuro diferente. Ele não acha que... Ele não tem medo de complexidade, apesar de também estar preocupado com peso, com todo engenheiro, né? Com peso, com preço e complexidade das coisas. Mas ele não tem medo de inovar nesse sentido, de adicionar coisas difíceis de fazer e complicadas, mas fazê-las funcionar para melhorar o futuro do automóvel também, né? São novidades realmente que podem ajudar bastante a gente aí, né? E o Léo falou muito bem aqui na reportagem que é uma revolução que está acontecendo agora, né, Léo?
Isso.
E que ninguém parece empolgado com ela, né?
Está debaixo do nosso nariz, né?
E é isso aí. Eu sei quem é o meu preferido nessa história. Eu queria ouvir a opinião de vocês aí.
Deixa eu só fazer uma menção aqui.
Uhum.
Essa pauta foi sugerida, essa comparação entre os dois e sobre o Koenigsegg, essa discussão no podcast, foi sugerida pelo João Pensa, que é um leitor, um assinante, um flat outer, que acompanha a gente há muito tempo, já apareceu com o Focus dele no canal. Uhum. E ele acompanha todas as edições do podcast assiduamente, e ele que solicitou esse papo, então...
Legal.
Um abraço, João.
O Koenigsegg me lembra... Ele tem, pra mim, ele é o espírito encarnado de Le Mans, assim, de Le Mans e da própria Fórmula 1, que já foi um dia, né? Uhum. Que é essa coisa de você enxergar conceitos e sistemas, e você não... Você não se contenta com as coisas como elas funcionam. Basicamente é isso, né? O modus operandi do Koenigsegg é isso, né, cara? Não, mas por que que as válvulas precisam ser acionadas desse jeito? Ou por que que uma roda não pode ser leve a ponto de usar fibra de carbono? Enfim. Uhum. Então, esse processo de questionamento é científico mesmo, né? Então, eu acho isso fabuloso. Me lembra muito justamente essas épocas todas, essas revoluções que a gente viu no esporte protótipos, principalmente, né? Que acho que foram regidas com regras menos pesadas do que a Fórmula 1. E eu acho isso fabuloso. Eu acho que é o tipo de espírito livre que muitas das marcas perderam ou diluíram com o tempo, né? Então, a gente já teve isso nas grandes marcas, os super esportivos e tudo mais, e eu sinto que hoje a boa parte delas está mais interessada em fazer carros excessivamente caros e não necessariamente interessantes do ponto de vista técnico, mas caros e exóticos para, enfim, ricos.
Edições especiais.
Ultramilionários do Oriente Médio ou, enfim, das Américas e da Europa. Gente que que está atrás, onde assim, do que custa mais caro, e não necessariamente da razão pela qual esses hiper e super carros existem, que é isso, é o questionamento conceitual mesmo, cara. Tipo,
é como comprar obras de arte pelo valor que elas têm, não pelo significado que elas têm, né?
Eu vou dar um exemplo bem fresquinho aí, usando até um caso recente, né? A gente teve a LaFerrari aí, que acabou de chegar aqui no Brasil, né? Por uma plantação de milho aí, basicamente, né? Mas... desde aquela LaFerrari, o que a Ferrari realmente fez de, cara, de inovador? Não, eles estão recontando a mesma história várias vezes com outras configurações mecânicas. Assim, a LaFerrari meio que já contou tudo que a Ferrari faz até hoje, entendeu? Então, elementos de aerodinâmica ativa, tal, blá, blá, blá. Parou-se esse questionamento conceitual, né? Então, pô, Lamborghini nem se fala. Lamborghini, beleza, acho que até tem um romantismo aí nesse retrocesso, mas não deixa de ser um retrocesso, né? Os carros estão parados ali, né, gente? Uhum. E o Koenigsegg, eu acho que ele traz esse espírito que meio que se perdeu, né, no super e no hipercarro. Essa coisa do, nossa, o que que é isso? Eu nem sei o que é isso, eu preciso entender o que é isso.
É.
E acho isso sensacional. E ao mesmo tempo a gente tem o Gordon Murray, que é um romântico, ou melhor, virou, né, o romântico, porque ele também compartilhava muito do espírito do Koenigsegg, né? Vamos pegar o próprio o Funcar, o BT46, é algo que o Koenigsegg faria. Então, mas o Gordon também está em outro momento da vida dele. E isso é fantástico também, porque quando você olha para o que o cara fez nesses últimos carros, não tem nada assim de realmente novo em processos, né? Tava falando sobre Ferrari, dando uma bronca nos caras. Você olhar de forma crítica o Gordon e falar, meu, o que realmente esse cara trouxe de novo nesses últimos carros? Nada. É um arroz com feijão, mas o melhor arroz com feijão já feito na história, de modo que, vamos dizer assim, essa é a receita definitiva do arroz com feijão, bife e ovo.
Mas é dele, né? Atenção ao detalhe, né? Atenção ao detalhe.
Ele assim, a ponto de a gente ter 200, 300 quilos de diferença. Então ele evidencia muita coisa que está, não vou dizer de errada, mas de que poderia se ter ido muito além nessas empresas multimilionárias, multibilionárias aí, de fabricantes de super hiper esportivos. E isso é um puxão de orelha, sim. Tem gente que até na área dos comentários, a gente meio que não entendeu a mensagem em relação à importância do Gordon Murray, mas é meio isso. São dois caras muito conceituais, né? O Gordon Murray, ele é, vamos dizer assim, é quase um filósofo no sentido de pegar a pergunta mais simples e esmiuçar ela até esgotar completamente o significado dela, né? Esse é o Gordon Murray. E o Koenigsegg é o cara que... É difícil de botar em palavras, mas ele questiona a existência das coisas. Ele sistematicamente questiona como as coisas funcionam.
E tem muito a ver com o que vocês falaram da idade, da fase da vida, né? O Gordon Murray, ele fez, como você falou antes, ele fez isso que o Christian Koenigsegg está fazendo. E meio que assim, bom, eu atingi isso, descobri o que eu descobri, questionei, agora eu já tenho algumas certezas, algumas dúvidas, algumas coisas que eu quero provar ainda, mas eu sei que o que funciona é isso aqui, é bem coisa de gente experiente, madura, né? De não querer mais buscar mais novo, ele sabe o que que é o certo, não o certo, tipo, o que é certo pra ele, né? O que ele tem como correto pra ele. Tanto que o último, ele parou de inovar no McLaren F1, né? O McLaren F1 foi a grande inovação dele, e dali pra cá ele evoluiu os conceitos, refinou os conceitos.
Ele criou aquele sistema de plataforma, agora não sei o nome.
A Stream.
Exatamente. Acho que ali foi o último.
Mas você vê, você pensa nele assim como o Paul McCartney, vai. Ele fez o Sgt. Pepper's, aquelas coisas todos os anos 60, aquelas loucuras revolucionárias. Mas de lá pra cá ele só foi refinando o que ele faz de melhor e vem se mantendo nessa, entendeu? Ainda tudo que ele fez, tudo que ele tocar, você sabe que vai ser alguma coisa boa, mas... O Christian Koenigsegg, ele é o espírito jovem, que o Juliano falou, o espírito livre, né? O jovem que ainda tá questionando, ainda quer saber, tipo, não, a gente pode tentar fazer diferente. É o cara que entra na faculdade loucão, né?
Deixa eu acho assim, ó. Eu vou falar o que eu acho dos dois. Eu acho que o Koenigsegg é o cara que hoje está prestando mais serviço pra gente. Ele tá está indo nos lugares que precisa ir e ninguém está indo, né? Ele está lá fazendo. Principalmente eu gosto muito desse negócio do Free Valve. Eu acho que... Eu não sei como ninguém tá olhando isso. Eu acho que tem grandes vantagens para ser... Quando isso virar um negócio mais barato, assim, se ele conseguir, né? O negócio é isso. Tem potencial para ser um negócio mainstream, entendeu? Potencial tem, mas vamos ver. Já o nosso amigo Gordon Murray, eu assim, se eu fosse comprar um carro, eu ia comprar os do Murray, eu não ia comprar os do Koenigsegg. Porque o carro do Murray, gente, ele é perfeição, ele é o que vocês estavam falando, ele já sabe o que funciona, já fez esse tipo de carro, chegou quase na perfeição no McLaren F1, só que ele falou assim, ó, agora, eu cheguei na perfeição no McLaren F1, só que a tecnologia evoluiu de 1992 até hoje, 30 anos, pra caramba. Então eu vou fazer um McLaren F1 moderno, e é isso que ele tá fazendo. Em duas versões aí, que é o T33, que é realmente o McLaren F1 moderno, e agora essa versão mais light, vamos dizer assim, eu esqueci o número agora, T51, né? T51. E que ele está fazendo...
T33 e T50.
É, T33 e o 50. O 50 que é o McLaren F1, que é o com direção central, e o 33 é o light, né? A versão menos extrema. Mas é... E que ele fez no 33 também é legal, que ele falou assim, também agora eu vou fazer um carro bonito, ó, que eu acho bonito. Que ele usou... Que ele acha bonito, né? Tipo, umas coisas meio pessoais e perfeição. Eu vejo assim, nada ali é algo que você... Tudo vai funcionar, vai ter aquele peso minúsculo, vai ter aquela coisa, vai durar, vai ser um carro para sempre. Ele é uma coisa muito bem feita no detalhe. Ele é um cara, virou um cara detalhista e perfeccionista, né?
Ah, mas então, eu acho que o Koenigsegg compartilha essas características também, Mal. A minha predileção, eu também compraria um carro do Murray e não do Koenigsegg. Se fosse para escolher entre os dois, deixa isso bem claro. Por um outro motivo, na verdade, que é... Eu acho que com toda essa experiência toda acumulada do Murray e até a cultura também de automobilismo dele, carro leve é que é o carro legal de andar. Sim, a gente pode falar... Mundo real, eu sei que a gente não tem talvez tanta experiência para ao volante, mas talvez com muita convicção, né? E fala, pô, mas não, que isso, mas o MG ali, 800 cavalos de roda e não sei o que, mas puta, carro de 1.800 quilos, cara. Você vai andar num carro de 1.200 com metade da potência, puta que pariu, é isso que eu preciso. Então não tem jeito, assim, a questão do peso. É inegociável, assim, a experiência que um carro leve fornece, ela é sempre incomparavelmente melhor, não tem como, assim, é física pura. Então, eu acho que a questão, que vamos dizer assim, que separa os dois, eu acho que os dois são grandes questionadores conceituais, né? Mas o Murray tem um mantra acima de todos, que é a questão do peso.
E tem outro também, Juliano, você falou verdade, concordo. Mas tem outra coisa também, que é o que todo mundo fala dos carros do Murray, né? Os comandos, direção, câmbio,
feedback,
pedaleira,
né?
Feedback. Sim.
Experiência ao volante.
Isso,
né?
Isso. Ele, cara, é o cara que sabe fazer isso melhor. É isso aí.
Então, eu acho que esses são os dois pontos, assim. Então, tecnicamente, como eu falei, existe um romancismo, eu acho, fantástico em relação ao Koenigsegg. Ele realmente me lembra muito, como eu falei, o espírito de Le Mans, da própria Fórmula 1 nos anos dourados, né? Essa coisa de, puta, reinventar a roda no melhor sentido possível, né? Mas se é a experiência que você está indo atrás, aí é o Gordon, é o cara que você quer. Mas acho que são duas formas maravilhosas. Acho que ainda bem que existem essas duas esferas, entendeu? Acho que uma grande barata é esse, assim, eu acho que é um negócio muito interessante. E eu digo mais, até dou uma pequena provocada aqui. Eu acho que nesse sentido, o Elon Musk poderia até ter sido um desses caras. Mas eu acho que a energia dele é canalizada para uma outra direção. Mas ele é um grande questionador, ele tem um arrojo enorme, mas às vezes ele dá passos maiores do que a perna.
O Musk é o cara que mais mudou o mundo do automóvel nesse milênio aqui. Isso não tem dúvida.
Então. Eu acho que o que faltou ali talvez seja um pouquinho, não dizer de cultura automotiva, vai, mas de cultura industrial, vamos dizer assim. Acho que algumas etapas ele acabou queimando, assim, e isso teve um preço, né, que ele... Não só ele pagou, ele tá pagando, né? Agora ele tá numa situação que tá complicada, que ele vai descobrir muito em breve que essa questão de virada de geração, né? O Model S já não é mais a bolacha mais fresca do pacote, né? Os carros estão envelhecendo em conceito, em design, e tem um preço muito grande, né? Essa roda fica sempre girando, então... Mas tudo isso faz parte do processo de aprendizado de um cara que também não só faz carros, né? Mas...
E o Elon Musk, o problema dele só é que eu fico sempre esperando que apareça um James Bond pra invadir o covil dele, sabe? Tem toda a pinta de vilão de James Bond, né, cara? Pô, tudo, até nave espacial ele tá fazendo, meu. Pô, é muito vilão de James Bond demais, cara.
Ele teve uma McLaren F1, inclusive.
Teve, é verdade.
Não podemos acusar o cara de mau gosto.
Ele é um cara que mudou o mundo, né? Isso não tem dúvida. O mundo do automóvel, o mundo que a gente conhece, ele mudou, não tem nem dúvida. Se não fosse ele, não seria o mundo que estamos hoje. Tem gente que vai achar que isso... Ah, então ele é o culpado. Ele é o culpado, mas tem um lado bom também. Ele é sempre mudança... Primeiro é inevitável, tudo muda. Se não fosse ele, era outra pessoa que ia mudar, né? Mas mudança é inevitável. E mudança sempre traz alguma coisa de bom. Por mais ruim que possa ser, traz alguma coisa de bom. Então, ele é um cara importante, sim. Eu acho que ele fez não foi pouco, não. Mas, sei lá. Ele um pouco de... Um monte de coisa. Eu acho que ele não é uma pessoa, sinceramente, o que eu acho dele é que ele é uma pessoa muito esquisita, muito. Sei lá.
Mas aí pessoa por pessoa, né? Acho que imagina o Enzo Ferrari que não era de perto, né?
É, mas o Enzo Ferrari todo mundo sabia o que. Todo mundo sabia o que, que ele queria, o que, que ele. Como ele era e como lidar com ele, né? Esse cara é meio esquisito, meu. Esse cara aí, sei lá, meu. Sei lá. Eu acho que assim, o mundo já tem os vilão de bonde, né? Que é ele, o Bezos e tal. Só falta agora o bonde, né, porra? Falta o bonde, caralho.
É muito poder, né? Esse detalhe importante. Né?
Esses caras são... O Bezos me fez uma nave espacial em formato de falo, meu. Porra, meu, é o Dr. Evil, meu. É o Dr. Evil, caralho. O cara é careca, meu. Porra, meu, Deus me livre. Esses caras... É tão caricato, cara, que se fosse um filme de Bond, ninguém acreditava. Hoje em dia não acreditava, né? Na época de 1960.
É, época do Roger Moore, isso aí, né?
Mas, enfim. Mas esse é o meu problema com ele. É muito... Muito... E seguidores, né, cara? Muito seguidores. Tipo assim, a gente gosta do Gordon do Murray, mas ninguém fica, né, endeusando o cara, botando... Ah, sei lá, beleza. Deixa pra lá.
Bom, mas é isso aí. Bom, sei lá, eu acho que... Eu até me discordo de você, mano. Eu acho que tem muita gente que lambe o saco aí do Murray sem causa, né? Todo cara que é muito influenciado, que tem um poder de influência muito grande, e acho que até é importante a gente nunca perder a visão crítica das coisas, né? A coisa que costumo falar sobre o Murray é a mesma coisa que costumo falar sobre a Porsche. O problema é que tá difícil de encontrar alguma coisa pra criticar o cara. Aí fica parecendo que a gente é uns puxa-saco do cara. Mas eu acho que faz parte, assim. Quando você tem essa questão do culto, a personalidade e os fanáticos, enfim. E ainda mais mexendo numa coisa tão delicada como é essa região, vamos dizer assim, do Silicon Valley, enfim. Tudo é um pouco mais aflorado ali, nesse sentido dessas paixões, né, e cultos, mas... Mas enfim, eu acho que o grande, né, a coisa que eu acho mais legal aí essa questão do Musk e dos carros da Tesla é que, porra, eles conseguiram provocar gente pesada, assim, né? Porra, conseguir incomodar a Porsche, conseguir incomodar a Mercedes. Eu acho que, porra, isso aí sozinho.
Mudaram o mundo.
Sozinho, isso já é um puta feita. Pô, o cara que bagunçou o status quo de todo mundo, assim, sabe? Uhum. O interior do Classe S é isso porque estão tentando mimetizar a Tesla. Porra, olha isso onde aí. O cara conseguiu chegar. É. Então, é...
Acho não, que... mudou. Ele mudou e o mundo.
E apesar mudou. Daquela... da gente chamar a Tesla Truck de calço de porta, é um negócio realmente admirável que um cara teve o culhão de lançar aquilo, sabe? Eu acho legal, no fim das contas é legal.
Eu acho que...
Vamos ver esse daí é o mais foda que eu quero ver.
De todas as coisas.
Eu vou guardar o julgamento para quando eu ver esse carro na rua vendendo.
Não, de todas as coisas que o Musk fez, essa realmente é a única que eu... não me desce, pra mim é uma ofensa. Não só a funcionalidade, né? A primeira encostada que der numa pessoa e quebrar um fêmur, vocês vão entender o que eu tô dizendo. Mas é questão até de estética e harmonia visual, né? Sei que tem gente que gosta e tudo mais, mas enfim, pra mim é um antipropósito de design.
Já teve aqui. Ford Edsel, teve Pontiac Aztec.
Mas eu digo assim, esse carro, vamos ver se ele vai vender, né? É isso que eu quero dizer. Eu vou esperar, eu não vou, assim, pra mim, eu não julgo esse carro porque pra mim ainda é ficção. O dia que ele lançar, eu falo assim, eu vou pensar um pouco, será que é?
Então, pra mim, sabe qual que é o problema que eu já me permite dar essa opinião? De quando que ele é?
19, né?
Pra mim ele já é velho.
18?
18?
Eu acho
assim,
que é 18.
Quando ele saiu, foi aquele tilt todo, aquela coisa que...
Demorou muito, né?
Cara, já se passou 4 anos, todo mundo já viu, old news, que se nós estiver andando na rua, beleza, já... Puta, gente. Então, acho que aí, esse é meu ponto de vista, assim, eu acho que...
Não, foi novembro de 2019.
Eu acho que... Beleza, apesar de eu não gostar do Cybertruck, por motivos...
São óbvios.
Racionais, vai. Você tem uma base racional para justificar o que você não gosta.
Racional e técnica, né? Tudo bem, mas ignore a minha opinião. A minha crítica é estratégica. Se você vai fazer um negócio que é tão impactante assim, como você apresenta isso, você fica cozinhando isso. Gente, então não lançasse, né? Só que tem essa questão de ações e não sei o quê. Então, se você olhar na escala do tempo, o Musk sempre, periodicamente, lança algum breakthrough, alguma coisa assim para dar uma valorizada, não nas ações de forma puramente especulativa, mas para dar uma resposta aos investidores e acionistas, né? Uhum. Então eu acho que ele tirou esse bolo meio cedo do forno, entendeu? Essa é a minha principal crítica. Então ignore minha opinião sobre o Cybertruck. A crítica que é inevitável e que ela é, vamos dizer assim, irrefutável, é que o bolo saiu cedo demais do forno. Quando chegar no mercado, é notícia velha. Pô, vai ser um carro... Imagina se... Se, por exemplo, a Ford tivesse apresentado o Ford GT ou a Ferrari, para falar a Ferrari, 4 anos antes de o negócio ir para a rua. Gente, é a história de ter alguns carros que passaram por isso, né?
Uhum.
Ou o Lexus, né, inclusive, né? O LFA teve um pouco disso, né? Ele ficou cozinhando um tempão também antes de sair.
Foi.
Né?
Mas o LFA a gente não viu ele, né?
E o Tesla Roadster da segunda geração, né? Foi apresentado em 2017. Estamos esperando até hoje. Teve gente que botou depósito nele. O carro era para ser lançado em 2020.
Então, aí acho que esses são os aprendizados aí também de essa questão de ciclo de produto. Quando
o Mercedes AMG One também.
É, o AMG One, você vê que tem gente grande errando, né? O AMG One é um ótimo exemplo de algo que vai chegar velho. Você já nem. Fórmula 1 a gente nem tá usando mais aquele motor lá, os caras não. Tem motor de Fórmula 1, mas era da década passada.
É da década passada mesmo.
Ele vai lançar com Ford Couso esse negócio.
Porque a gente já viu esse carro em 2018, né? No salão.
Então é verdade.
Então o carro é da década passada, literalmente.
Cara, faz 4 anos já, meu.
E a mudança de regulamento da Fórmula 1 de motores não tá muito longe, não, cara.
2026.
Então tá aí.
4 anos. Mas se passar outro período, tipo, no meio do ciclo de vida desse carro, de produto desse carro, vai mudar o regulamento, né? De motor. Ele não vai mais ter motor de Fórmula 1. Ele vai morrer sem motor de Fórmula 1.
Mercedes. Pior, né? Que com o ronco, com aqueles primeiros da Fórmula 1, que é um ronco um pouquinho mais feioso, né? Mas enfim, você vê que gente grande e experiente também
ronco
faz
de gerador diesel,
grandes.
Né, cara?
O quê?
Ronco de gerador diesel.
Não, é triste.
O gerador aqui do prédio, quando liga, eu ouço é um ronco de Fórmula 1 antigo.
Vamos ver que é o motor do MG que tá aí.
É. Ó, vamos pra rádio Flatout, então a gente tá já se encaminhando a quase uma hora e meia de episódio. É, você falou alguma coisa aí?
Não, eu não.
Ó, eu vou trazer aqui hoje uma sugestão de um leitor que eu conheci, Peter Fernandes, da banda Riverside. Depois eu fui ver ele tocar numa casa de brisket lá em Genópolis. É, e ele falou, pô, cara, eu queria que você ouvisse esse som aqui e tal, não sei o quê, pô, quem sabe sugerir e tal. E é o que justamente vou trazer aqui pra vocês hoje, que é a música chamada Bohemian Like You, do Dandy Warhols. Não Andy, mas Dandy Warhols. É uma banda indie, tem uma... Essa música, na realidade, se você escutar a guitarra, é impossível você não pensar em Rolling Stones ali, é uma coisa talvez meio de Mick Shelter, enfim, dentre outras aí. Na parte da introdução, né? Mas eu achei interessante o som, bem pegada de banda indie dos anos 90 mesmo. Então fica essa combinação de som aí do nosso leitor Peter Fernandes, da banda Riverside. Curtiu o som, valeu pela sugestão.
A minha é uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos e eu acho uma baita música para ouvir no carro, viajando, principalmente se você estiver com a estrada livre, que é Live Forever do Oasis. É, coloca essa música, aumenta o som, curte a viagem e é só isso que eu preciso dizer sobre essa música. Live Forever do Oasis. Maybe. Just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Mal, qual é a sua?
Marco Antônio Oliveira foi abduzido.
Eu tava falando. Falando com o mudo ligado aqui, que eu botei no mudo pra fazer um negócio aqui, enquanto você tava falando. E eu tô falando aqui que não mané no mudo, entendeu? Ai, caramba.
Fala aí,
então,
fala aí.
Vamos lá. É, a música da semana, gente, é uma música do Journey. Sabe o Journey? É, a música é Stone in Love, do Journey. Uma música que, ó, é assim, ó, essa música foi lançada, é a música número 2 do disco Escape, de 1981, do Journey, né? É, sabe qual é a música número 1? Don't Stop Believing. Depois que, uma música que vem no número 2 do Don't Stop Believing, corre o risco de ser esquecida, né? E, porra, porque o Don't Stop Believing, goste ou não dela, é um fenômeno cultural, né? Nem uma música, né? Todo mundo conhece, toca pra caramba, todo lugar. Então, meio que esquece. E aconteceu um pouco isso com ela. Mas pra mim é a melhor música da história do Journey. Muito legal. É cheia de guitarra, de nota impossível de chegar. É bem Journey mesmo, assim. É bem legal. Então, eu vou indicar ela pra vocês. Stone in Love do Journey. Ouçam aí, vê o que vocês acham. Falou? Melhor do que Don't Stop Believing.
Lá, hein? Vamos lá. Ô, Léo, vamos pro desafio do Ronco, então, pra encerrar esse podcast.
Tá, eu falei no começo que é um carro que tem motor flat traseiro arrefecido a ar, ou seja, um air-cooled traseiro, certo? Beleza, a dica agora é que é um motor flat traseiro de 6 cilindros, mas não é alemão.
Aí ficou fácil. pô.
É, mas tem que ver quem que lembra, né, Mal? Tem que ver quem que lembra que isso existe, né?
Tá bom.
Mas ouvam aí. Ficou fácil, né? Para quem lembra que existe um carro chamado Chevrolet Corvair que usava um flat six air cooled traseiro de 3.1 litros. Esse especificamente com carburação Weber, que dá aquele plus a mais, para usar um termo do passado. E eu acho que eu fui generoso dessa vez, hein?
Foi.
2020, eu devia ter colocado nas resoluções de ano novo. Fazer desafios do Ronco mais fácil.
Senti até falta da. Senti falta do nonsense até.
É que foi muito corrido, não deu tempo.
Foi honesto demais. Foi honesto demais esse, pô.
Aí você tava falando disso aí, eu falei assim: você devia ter posto sacanagem, então, aqueles Tier Daimler Push 600, porque aí também é um flat, motor flat refrigerado a ar, que não é alemão, mas acho que é o único. É. Ai, caralho, tá bom.
Não, tem. A Tatra teve motor 6, flat 6? Não.
Não,
flat
mas
8
teve,
só,
um,
né?
Flat 4, teve um flat
4. Flat 4 e flat 8 teve. Também eles tiveram, né?
Não, 8 não, 8 era V.
Ah, era V8 era traseiro, V. Né? É verdade.
Mas ela teve um flat 4, que dizem que é o carro que o Porsche copiou pra fazer o Fusca, né? Copiou porra nenhuma, mas. Era parecido, né?
E o Tucker teve um flat six, mas era água, né? Não era ar.
É o primeiro era o protótipo, só que era. Tá certo, é isso aí.
Ó, tem mais. Se você fosse culto, você teria percebido com a pegadinha.
Tá vendo? Pois é.
Se você fosse
snob. Tô pensando que tem mais.
Se você fosse um jornalista inglês dos anos 60, você saberia que era uma pegadinha.
O que mais tem? Atrás, acho que é só isso, né, cara?
É.
É isso aí. Beleza.
Gente, então é isso. Uma hora e meia de episódio de podcast. Agradeço demais a companhia de vocês. A gente se encontra na próxima aí. Valeu, pessoal.
Valeu, pessoal. Na próxima, eu avacalho.
Ah, tá aí sim.
Falou, pessoal. Até a próxima. Um abraço.